Obrigada, senador. Jorge Viana, presidente. Agradeço também a compreensão do senador Garibaldi Alves. Mas hoje, nessa tarde, eu trago um tema que é recorrente aqui no Senado e que só vem a fortalecer a tese de que a presidenta Dilma não cometeu nenhum ato que pudesse justificar o seu impeachment. Isso está muito claro na perícia feita por técnicos do Senado Federal a pedido da Comissão Especial do Impeachment. Reforça, né, o nosso discurso, a nossa tese de que não houve nenhum crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma. E me impressiona muito também a manifestação de alguns senadores que propõem um diálogo, uma compreensão, que propõe que nós, de certa forma, que nós que somos contra o impeachment, fiquemos quietos, calados e não nos manifestemos sobre os equívocos, os erros que são cometidos pelo governo interino. Não é possível um entendimento nesse sentido. Por isso que nós precisamos, sim, rebater, esclarecer, mostrar. É muito cômodo, né? O governo da presidenta Dilma sofreu o golpe e nós que apoiamos ficarmos todos calados, compreensivos, com uma atitude que mostra a cada dia, e essa perícia feita pelos competentes técnicos do Senado mostram claramente que foi um golpe parlamentar. A junta pericial concluiu que Dilma não fez as chamadas pedaladas fiscais, conforme acusam aqueles que querem a todo custo tomar o mandato que os 54 milhões de eleitores consagraram a ela nas urnas livremente em 2014. A junta pericial identificou responsabilidade da presidenta na edição de decretos de liberação de créditos suplementares. Aliás, apenas 3 e não 6, como foi anunciado. Mas verdade seja dita, senhor presidente. A perícia fortaleceu nossa denúncia de que a presidenta Dilma sofreu um golpe desferido por um grupo político que não aceita a derrota sofrida nas eleições presidenciais de 2018. Portanto, não há mais dúvidas de que o processo de impeachment contra Dilma é inteiramente político, não tem base legal para derrubá-la do poder. Nestes 46 dias de governo interino, os acontecimentos nos convenceram de que se trata de um governo ilegítimo e impopular. E também um governo contrário aos anseios da maior parte da população, exatamente aquela mais carente de políticas públicas, de inclusão social, econômica e cultural. É um governo contrário ao modelo implantado nos últimos 13 anos, claramente comprometido em assegurar a todos o estado de bem-estar social. Um exemplo do que digo é do governo interino a proposta de emenda à Constituição que limita os investimentos nos serviços públicos, destinada a reduzir gastos em despesas primárias no poder executivo, legislativo e judiciário. A PEC atinge em cheio os concursos públicos e o reajuste do funcionalismo. Sem contar que a PEC abre brechas para se fazer cortes imperdoáveis em duas áreas fundamentais, que é a saúde e a educação. Com esta PEC também sofrerão contenções recursos destinados ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Outro exemplo, o governo do vice em exercício está discutindo e enviará ao Congresso Nacional um projeto com novas regras para a idade mínima de aposentadoria. Pelo que se sabe, a proposta do governo é de uma idade mínima de 70 anos com uma regra de transição. De antemão, nós podemos dizer que a proposta irá afetar diretamente as mulheres trabalhadoras, pois a intenção da equipe econômica é clara e transparente: igualar a idade da aposentadoria entre homens e mulheres. Mais um exemplo do modelo impopular do governo, a articulação no parlamento de mudança na medida provisória que trata do controle de capital das companhias aéreas. O texto da MP, enviado pelo presidente afastada, previa a elevação de 20% para 49% a participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Porém, deputados federais ligados ao governo interino retiraram o limite de 49%, permitindo que essa participação possa chegar até 100%, ferindo a soberania nacional. Eu sou relatora da SMP aqui no Senado e entendo que a integração nacional é benéfica para o Brasil, especialmente para o meu estado de Roraima, os estados do Norte, onde o isolamento regional é um obstáculo ao desenvolvimento. Eu poderia dar muitos outros exemplos, mas os já destacados deixam clara a intenção de impor à sociedade um pacote de injustiças sociais. A pauta que tem sido imposta à sociedade tem de longe, nem de longe, senhor presidente, reflete o desejo do eleitor nas eleições de 2014. A propósito, está no Diário Oficial da União que o governo interino transferiu para a Presidência da República todas as dotações orçamentárias da Secretaria de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Essa medida significa corte nas verbas para políticas destinadas às pessoas com deficiências, para o enfrentamento ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas e à homofobia. Também foram transferidos os recursos destinados à proteção das pessoas idosas, das mulheres, das crianças e dos adolescentes. O governo ilegítimo de Temer também está ferindo de morte as políticas de resgate da história da ditadura e o sistema de captação de denúncias de violação de direitos humanos. Enfim, o governo pratica um verdadeiro atentado às políticas sociais e à promoção dos direitos das minorias brasileiras. No caso da educação, setor estratégico para qualquer projeto de nação, o governo atua na perspectiva de interromper um processo acelerado de aumento de investimento. Investimentos estes que registram, desde 2008, um aumento de 117% em valores reais, só com despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Estes investimentos superaram em 28% o mínimo determinado pela Constituição. O governo golpista acabou de interromper a bolsa mensal de estudantes de doutorado que fazem curso em universidades da Itália, Holanda e Reino Unido por meio do programa Ciência Sem Fronteira. Os estudantes que têm contrato de 4 anos com o governo federal não foram sequer comunicados da decisão do MEC de interromper o programa. Estão agora passando um sufoco fora do país. Não bastasse todo esse desmonte do estado de bem-estar social, o governo do vice em exercício também está longe de cuidar da ética e da moralidade pública. Enfim, o governo já tem as marcas da insensibilidade social e da instabilidade decorrente de seus sérios problemas com a justiça. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.